אז אם שתה בעזרת השם נודף נון א', עמוד א', נו פין דה קינטה לינה. אז אם שתה ויו נודף אנטריור, המתודולוגיה דובר כפרה, אין סביו, כאילו סיימפרי טנטבה אלגרס פסועס, פזיה פיאדס, ג'מוד עוזר את זה אסטרמו, פרה אלגרס פסועס. Então, a Gemara continua contando sobre a relação do Bar Kappara com o Rebbe. Amarlei Bar Kappara levarte de Rebbe. Uma vez, o Bar Kappara disse para a filha do Rebbe: Nemachar, você vai ver que amanhã Shatina Hamra Berikuda de Avuch Berikani de Imach. Saiba que amanhã eu vou conseguir, eu vou ficar bebendo vinho e sua mãe vai estar me servindo e seu pai vai estar dançando na minha frente. E como está agora, como é que isso aconteceu? Ben Elasha tinha uma pessoa chamada Ben Elasha, Hatnei de Rebbe Hava. Ele era o genro do Rebbe, do sábio. Veashir Gadolava, ele era muito rico. Asmenei Lebei Hilula. E esse rico convidou o Bar Kappara, que era amigo do Rebbe, para o casamento do Epshimon Bebe, do Epshimon, que era filho de Rebbe. No meio do casamento, Amarlei Bar Kappara le Rebbe, disse o Bar Kappara para o Rebbe, o pai do noivo. Mai Toevá, a Torá, quando ela se refere ao pecado de relações entre homens, ela, a Torá quer dizer que isso é uma coisa repugnante, e a Torá justamente, a Torá usa justamente a palavra Toevá. Pergunta o Bar Kappara por que a Torá, nesse contexto, usou justamente essa palavra, Toevá. Para dizer que a coisa é repugnante, a Torá usou a palavra Toevá. Por que justamente essa palavra? O que quer dizer? Qual o sentido exatamente dessa palavra? Kol de Amar le Rebbe. E todas as respostas que o Rebbe tentava trazer para essa questão, o Bar Kappara mostrava que não é uma resposta suficiente. Amarlei Parshia, diz então o Rebbe para o Bar Kappara: realmente boa pergunta, eu estou muito curioso, me diga qual que é a resposta. Amarlei, disse o Bar Kappara, teite de veitrei, termine na tlachat, traia bem para sua esposa, por favor, me servir um copinho de vinho, e aí eu vou te falar a resposta. Ramalei, realmente a esposa serviu. Amarlei, disse o Bar Kappara, Rebbe, como ele code, dei uma lá. Diz o Bar Kappara, agora faz uma dança para mim, que daí eu vou te falar a resposta. E aí realmente o Rebbe dançou, e o Bar Kappara conseguiu o que ele tinha garantido, que a mãe ia servir e o pai ia dançar perante ele. E disse o Bar Kappara a resposta da pergunta que ele fez, assim diz a Torá, Toevá, Toe Ataba, Toevá, pode ser traduzido não somente como uma coisa repugnante, mas também pode ter uma abreviação das palavras Toe Ataba, ou seja, você está desviando para isso. A Torá está falando para a gente, por que a pessoa mudou o modo comum de ter relação com o gênero oposto, justamente teve relação com uma pessoa do mesmo gênero, a pessoa desviou do caminho normal das pessoas. Isso quer dizer a palavra Toevá. Lekasa Renata, depois de um certo tempo, Amarei, o Bar Kappara fez mais uma pergunta para o Rebbe. Mai Tever, quando a Torá fala sobre o pecado de uma mulher que tem relação com um animal, a Torá usa, para se referir, para quando a Torá quer expressar que isso é repugnante, a Torá usa a palavra Tever, usa uma palavra diferente do caso anterior. Por que nesse caso a Torá usou a palavra Tever para dizer que isso é uma coisa repugnante? Amarlei, Kinyanah Kamadma, disse o Bar Kappara, se você quer saber a resposta, fala para sua esposa, me servir assim como serviu antes. Amarlei, Avid, Li, Deomarlach. Depois falou, então você também agora, dá mais uma dançada que eu vou te falar. E novamente o Bar Kappara conseguiu o que ele tinha falado. Avad. E aí realmente o Rebbe dançou perante ele. E aí o Bar Kappara disse a resposta. Amarle, disse o Bar Kappara, Tevelu, Tavlin, Yeshba, Mi, Shania, Hada, Bia, Minkulun, Biot. Ou seja, a palavra tevel é traduzida não somente como uma coisa repugnante, mas também como a abreviação das palavras tavlin yeshba. Ou seja, a Torá está perguntando por que essa mulher mudou o modo comum do mundo, por que ela fez uma coisa diferente. Tavlin yeshba tem algum tempero especial, algum gosto especial num animal? É lógico que não. Então por que a mulher fez uma coisa tão errada? E aí o Barca Pará depois fez uma terceira pergunta para a Amarlei Baizimá. Por que, quando a Torá diz sobre o pecado de adultério, a Torá quer dizer que isso é repugnante, e a Torá usa um outro sinônimo, usa a palavra Zimá. Por que justamente essa palavra? Amarlei Vinikana Kadmá. Ele falou para ele: se você quer saber a resposta, faz o que você e sua esposa me fizeram antes. Avad, e realmente eles fizeram. Vê, Amarlei respondeu: Barca Pará, Zumá. Ri. O que quer dizer Zimá? É uma abreviação das palavras Zuma Ri, que como se fosse a gente está falando para a mulher, que a gente não sabe de quem ela é, de quem ela engravidou. Por isso a Torá usa, com relação a esse pecado, a palavra Zimá. Conta, Maralo Yachid Ben Elasha de Mizval, o Ben Elasha, genro do Rebbe, que estava se desprezando para ouvir as palavras da Torá, estava dançando perante o Barca Pará, ele não se aguentou do que ele estava vendo. Kam que ele e a esposa dele se retiraram do recinto. Pergunta Marabar Ben Elasha, esse Ben Elasha, que era o genro de Rebbe, muito rico, quem que é esse Ben Elasha? Como você sabe que ele é muito rico? Detalhe, fala agora, a gente aprendeu isso de uma braita. Como diz a braita, o Ben Elasha, ele era um riquíssimo, uma pessoa riquíssima, e ele gastou uma fortuna inteira para mostrar para os sábios e para estudar juntamente com os sábios como é que o grande sacerdote, o Kohen Gadol, cortava o cabelo. Existia um modo especial do qual o Kohen Gadol tinha que cortar o seu cabelo para ele poder servir a Deus no Beit HaMikdash, e era um modo muito difícil, muito específico, e ele gastou uma fortuna para conseguir demonstrar aos sábios um corte de cabelo desse. Dertigo, como diz o Passuk, somos que se muito Tsiroshan, como diz o Passuk, que tem um corte especial do Kohen Gadol. Tana Ken Lulanit. E diz a Braita que esse corte é igual a uma Lulanit. Mai Lulanit. O que quer dizer esse Lulanit? Amar Evuda, explica Evuda. Tisporta Yechidta. É um corte de cabelo muito específico. Yechidami. Como? Amar Rava, explica Rava, Roshoshel Zé, Betadika Roshel Zé. É um corte especial que a ponta de cada cabelo fica grudada na raiz do cabelo do lado, uma coisa muito especial. Essa é o corte de cabelo que o Kohen Gadol tinha que fazer, e para demonstrar isso para os sábios, o Ben Elasha pagou muito dinheiro para conseguir alguém que ia fazer exatamente o mesmo corte, para eles poderem estudar as leis desse corte do cabelo. A Gemara analisa agora a última parte da Mishnah que a gente viu no dia anterior. A Mishnah disse que a pessoa que faz uma promessa que não vai ter proveito do tafshil, dos cozidos, então a pessoa pode ter proveito de todas as coisas que não são comidas juntamente com o pão, como a gente viu no daf anterior. E a Gemara traz alguns exemplos, e o último exemplo é Dlata Lemutsa, uma abóbora dura, especial, específica. Pergunta a Gemara mais Dlata Lemutsa, que abóbora é exatamente essa, essa abóbora dura? Amar Shmuel, fala o Shmuel, Amar Shmuel, Kara Karkuzai. É a abóbora que cresce na região, numa região chamada Karkuza. É um tipo de abóbora especial. Ravashi Amar, Ravashi diz, não, é uma abóbora comum, porém, Gladat Munah Beremetz, o jeito que ela foi cozida em cima de areia com brasas, e aí ela não está mal passada, e a abóbora comum quando ela está mal passada. A primeira opinião diz que é um outro tipo de abóbora, e o Rabbi Ravashi diz que a abóbora é comum, cozida de um jeito especial. Eita, o Ravina Ravashi, o Ravina, traz uma pergunta para essa segunda explicação do Ravashi. Diz então a Braita, Rabbi Nehemia Omer, Drata, a diz Rabbi Nehemia que a abóbora que nasceu em Aramid, na região da Babilônia, o Drata Mitzrit, é a mesma abóbora egípcia, é o mesmo tipo. Kilaim Meivanit, porém, segundo a Torá, tem uma proibição de plantar junto dois tipos, duas espécies de frutas, de modo que elas vão se misturar, se mesclar entre elas. Então, essa abóbora aramite, que é a abóbora egípcia, ela é proibida de ser plantada junta com a abóbora da Grécia. Kilaim ima remutsa. E essa, por vez, ela é proibida de ser plantada junto com a abóbora remutsa, que é essa abóbora que a gente viu na nossa Mishnah. Tilta, vemos daqui que essa abóbora citada na Mishnah não é um jeito de cozinhar, e sim é uma espécie diferente da abóbora, porque a gente vê que é proibido de plantar juntamente com os outros tipos. A gente aprende dessa braita, como a primeira explicação que vimos, que o que disse a Mishnah, que a pessoa que proibiu sobre si todo o tafshil pode comer essa abóbora, é uma espécie especial de abóbora. Agora, a Mishnah vai, na verdade, citar o último trecho da Mishnah anterior. Há quem diga que, na verdade, nem tinha que estar escrito aqui a palavra Mishnah, porque é simplesmente um trecho que está sendo citado da Mishnah anterior. Então diz a Mishnah no fim da Mishnah anterior, Hanoder Masek Deira Enasur Elamase Letachat, a pessoa que falou que está fazendo um neder, uma promessa, que ele não pode comer Masek Deira. Masek Deira é um apelido para as coisas que são feitas na panela. O que quer dizer as coisas que são feitas na panela? Fala a Mishnah. São aquelas coisas que demoram, levam muito tempo para cozinhar, que passam muitas horas na panela. Somente isso que a pessoa proibiu sobre si. Amarco, na maior rede, ele falou que ele está proibindo sobre si tudo que entra na panela. Asur bechor nasce bakderá. Nesse caso, ele não pode comer nada que foi cozido, mesmo por pouco tempo na panela. Já que ele falou que tudo que entra na panela está proibido. Tani, a Gemara traz uma braita. Hanoder min hayored lakderá. Na época deles, existiam comidas que eram cozidas na panela, normalmente. Existem comidas que eram cozidas na panela e depois elas eram levadas a uma frigideira e eram fritas depois de ser cozidas. Então, fala, Brad, se a pessoa fez uma promessa que ele não vai comer de nada que entra numa panela, a surgoreira ele faz. Então, mesmo as coisas que depois da panela elas vão para a frigideira, ele não pode comer, porque também essas coisas entraram na panela. Acho que vai dar letra, quando já dá ele faz. Porém, minha orelha ele fala, se ele falou que ele não vai comer das coisas que entram numa frigideira, mutai para ele terá. Então, as coisas que são cozidas somente na panela, obviamente, ele pode comer. Porém, fala a Mishnah, a Braita, mina na sema que derá, se ele falou ou fez um neder das coisas que são preparadas na panela, mutai para ele terá, ele fala, então aquelas coisas que depois elas passam na frigideira, elas são permitidas. Porque quando ele disse que ele não vai comer as coisas preparadas na panela, ele quis dizer que o fim da preparação é na panela. Que a parte mais importante é o fim. Então, já que elas acabam na panela, são proibidas. Mas as coisas que depois da panela ainda tem que entrar e passar na frigideira, nesse caso, elas são permitidas. Menina nasceu, ele fala. Se ele falou que ele está proibindo sobre si as coisas que são preparadas na frigideira, mutaram na seba que derá. Então, as coisas que ficam prontas já quando elas estão saindo da panela, elas estão permitidas. Continua a braita. Enorer min hayored latanur. A pessoa que faz uma promessa que ele não vai comer da coisa que entra no forno. Enasur elabepato. Geralmente, quando as pessoas falam uma coisa que entra num forno, elas se referem ao pão. Então ele proibiu sobre si somente o pão e não outros alimentos. Vimamar, colma, setanur alai. Porém, se ele falou, tudo que é feito no forno está proibido sobre mim, já que ele falou de uma forma mais genérica, assur bechor nasebat derá. Aí realmente ele está proibido não somente de comer pão, mas também de comer todos os outros alimentos que são preparados no forno. Assim também as Mishnayot e a Gemara que a gente vai ver agora até o fim do Daf, elas tratam justamente sobre essas questões. A pessoa se proíbe sobre si um certo tipo de alimento, e a questão é quão amplo, quantas coisas exatamente ele está proibindo sobre si. Como a gente vai ver na Mishnah. Então diz a Mishnah. Mina kavush, a pessoa que faz uma promessa, que não vai ter proveito de coisa, da coisa em conserva. Hakavush, a coisa em conserva. E nasur, ela mina kavush, ele é. Já que ele falou a coisa em conserva, geralmente a coisa que fica em conserva são verduras em conserva. Porém, outras coisas que não são verduras, que foram postas em conserva, ele pode ter proveito. Kavush, Alitoem. Porém, se ele falou todas as coisas em conserva, eu não posso comer, já que ele falou de uma forma generalizada, ele pode, ele está proibido de comer não somente as verduras, mas também outras coisas que são postas em conserva. E o mesmo com relação a shaluk. Mina shaluk, shani yoser, se ele falou eu não posso comer da coisa mal passada, geralmente a coisa mal passada se refere à carne mal passada. Então ele não pode comer carne mal passada. Outras coisas mal passadas, ele pode comer. Shaluk, shenitoem, mas se ele falou de uma forma generalizada, todas as coisas mal passadas eu não posso comer, assur bechol shlukim, ele não pode comer nenhum alimento que está mal passado. Amar Ravacha brei de Rav Ava, disse o Ravacha, filho de Rav Ava, Ravashi pro Ravashi. Amar dechvish mai. A gente falou na Mishnah que se ele diz hakavush, a coisa em conserva, ele quer dizer a coisa que geralmente está em conserva, que são as verduras. E se ele falou todas as coisas em conserva, ele está também incluindo todas as outras coisas que foram postas em conserva. Como é que vai ser a lei se ele diz a linguagem de dechvish, que é uma coisa intermediária? Por um lado, não é a coisa em conserva, mas também não é uma linguagem tão generalizada. Como é que vai ficar a lei? Como é que vai ficar a lei se ele falar de shliker, as coisas mal passadas? Não é uma linguagem genérica, mas também não é uma linguagem muito específica. Então, quanto que isso proíbe? De tzlimai, o mesmo com relação à carne assada que a gente vai ver mais adiante, de mlichmai, as coisas salgadas que a gente vai ver adiante. Echirmashma, a dúvida é, será que estas são consideradas linguagens generalizadas, que incluem todas as coisas em conserva, ou se conservam, ou se incluem somente as coisas que geralmente estão em conserva, que são as verduras? Tibai. Fala agora, não temos uma resposta para essa questão. A próxima Mishnah, ela continua o mesmo raciocínio da Mishnah anterior. Min Hatzali, se ele falou que fez um neder, que não pode ter proveito do assado, geralmente quando se diz assim, Enasur ela min Hatzali shebasar, a pessoa se refere à carne, que essa é a coisa que geralmente é assada. Divrei Rebiuda, essa é a opinião de Rebiuda. Tzali shenitoema, se ele falou de uma forma generalizada, as coisas assadas eu não posso provar, Asur becholot lima, ele não pode comer nenhum alimento que foi assado. E o mesmo com relação às coisas salgadas. Min hamaliach, se ele falou que não posso ter proveito da coisa que foi posta no sal, que foi salgada, e na sur, ele se refere a um peixe, que geralmente um peixe que ele é posto no sal. Maliach, shanitoema, se ele falou todas as coisas salgadas eu não posso comer, asur bechol hamaluchim, ele está proibido de comer não somente o peixe, mas também todas as outras coisas que foram conservadas no sal. Continua a Mishnah. Dag dagim shanitoem, se ele falou peixe ou peixes que ele não pode comer, ele proibiu sobre si, asur baem ben dorim ben tanim, ele está proibido de comer tanto peixes grandes quanto peixes pequenos. Ben melochim ben tferim, tanto salgados, tanto sem sal. Ben Chaim, Ben Mevushalim, tanto crus quanto cozidos. Porque essa linguagem de Dag Dagim inclui todos os peixes, grandes e pequenos, de todas as maneiras. O Mutar Betari Trufá, porém ele está permitido de comer Tarit. Porque Tarit é um peixe grande, que geralmente se come ele picadinho, bem, em pedaços bem pequenos. Então quando a pessoa usa a linguagem Dag, peixe ou peixes, ele quer dizer peixes que a gente cozinha eles inteiros, ou prepara eles em pedaços maiores. Mas um peixe que ele é sempre picadinho não está incluso nessa linguagem. O betzir, assim também, ele pode comer a gordura que sai do peixe. Hanoder mina tzachana, a pessoa que falou que está proibido por um neder de comer tzachana. Tzachana é uma mistura de peixes pequenos salgados. Asur betzir trufa, nesse caso, já que ele falou tzachana, que são peixes pequenos, ele está proibido sobre si também essa tarit, que é o peixe cortado em pedaços. O mutar betzir, porém a gordura que sai do peixe ele pode comer. O bemuriás, assim também o óleo que sai do peixe ele também pode comer. Hanoder mitarit trufa, e se ele disse claramente que ele está proibindo sobre si a tarit, que é esse peixe picado em pequeno, mutar, a versão certa é mutar betzir o bemuriás, de comer o óleo e a gordura que saem do peixe. A Mishnah então vem falar, porque uma pessoa às vezes faz uma promessa, e a questão é que exatamente ele proibiu sobre si, por isso o Mishnah especifica todas as leis. Tânia, traz a Gemara uma braita nesse contexto. Reb Shimon ben Elazar diz o Reb Shimon ben Elazar, Dag Shanitoem, se ele falou que o peixe está proibido para mim, Asur Begdoli, o Mutar Begtanim, isso inclui somente peixes grandes, porém não peixes pequenos. Por isso ele vai poder, vai ter permitido de comer os peixes pequenos que ele não proibiu sobre si. Daga Shanitoem, se ele diz Daga, que é um nome genérico para os peixes, Daga, que eu não posso comer, Asur Begtanim, o Mutar Begtanim, ele proibiu sobre si os peixes pequenos também, ele proibiu sobre si os peixes pequenos, mas não os peixes grandes. Dag, Daga Shanitoem, se ele diz as duas linguagens, Dag, o peixe, Daga, e essa linguagem de Daga, Asur Begtanim, ele realmente ele incluiu tudo e está proibido tanto peixes grandes quanto peixes pequenos. Amare Rafa para Abaye, perguntou o Rafa para Abaye, Mimai de Dag Shanitoem Gadol. Por que disse o Reb Shimon ben Elazar que quando a pessoa usa a linguagem de Dag, o peixe, quer dizer peixes grandes e não peixes pequenos? Respondeu outro detetivo. Aprendemos isso de um pasuk. Vaimaen Hashem Dag Gadol Ivroetuna. Que o profeta diz que Deus enviou um Dag, um peixe grande, para engolir. Vemos que a palavra Dag vai junto com um peixe grande. Por isso, geralmente, se usa a palavra Dag, se refere-se ao peixe grande. Pergunta a Gemara, como é que você pode dizer isso? Vai ativo na continuação da história do profeta Yoná, que ele foi engolido por um peixe grande. Diz o Pasuk, vai itparel Yoná, el Hashem, Hashem Ruav, meme'e adagá. Diz o Pasuk, continua contando, que depois que ele foi engolido, ele rezou para Deus de dentro da barriga do Dagá, que é a outra linguagem. A gente vê que o mesmo peixe, que ele era grande, ele também é chamado de Dagá. Então também a linguagem Dagá se refere a peixes grandes. Halo Kasha. Respondeu, mas isso não é uma pergunta. Dilma, palte Dagadol, o bala da Katar, porque pode ser que o Yoná, ele foi jogado para fora do peixe grande, e depois um outro peixe menor, pequeno, que engoliu ele, e então de lá que ele está rezando. Pergunta Gamará, mais uma pergunta. Era Vadagá, Asher Bayot, Bayor Meta. A Torá conta com relação à primeira praga que Deus trouxe para os egípcios, que foi que toda a água deles tornou-se sangue. E aí todos os peixes que estavam no rio morreram. E a Torá usa a linguagem de Dagá. A Dagá, os peixes que estavam no rio, morreram. Que está nem metro, dali no metro, segundo você está dizendo, somente os peixes pequenos morreram. Porque Dagá quer dizer somente os peixes pequenos. Isso prova que você disse que a linguagem do Pasuk é chamar... A gente vê aqui que o Pasuk, ele usa a palavra Dagá também sobre peixes grandes. Ela, Dagá, Mashma, Gedolim, Mashma, Gedolim, realmente. Conclui a Gemara, a palavra Dagá, ela pode ser feita também para peixes grandes e também para peixes pequenos. E por que então, disse o Reb Shimon ben Elazar, que quando a pessoa usa a palavra Dagá, ela se refere justamente aos peixes pequenos? O Benderim, Arach, Achar, Shon, Adam. Porque com relação a Nedarim, nós já vimos que a gente não leva em conta a linguagem, a gente não leva em conta a linguagem da Torá, a gente leva em conta a linguagem das pessoas. E no modo que as pessoas falam, na maneira que as pessoas se expressam, as pessoas usam a palavra Dagá justamente para os peixes pequenos. Por isso, uma pessoa que usa essa linguagem, ele proíbe sobre si somente os peixes pequenos. A gente viu no nosso Mishnah que a pessoa que proibiu sobre si Tzachaná, que é aquela mistura de peixes pequenos salgados, ele está proibido de comer o peixe que é picado em pedaços pequenos, mas ele está permitido de comer o óleo e a gordura do peixe. Amar Ravina Ravashi perguntou, Ravina por Ravashi, Amar Arealai Tzichin, Mai, se ele usar, em vez da palavra Tzachaná, usar a palavra Tzichin, será que isso vai ser considerado como uma linguagem mais genérica, que vai incluir também a gordura e o óleo do peixe, ou não? Tibai, fala alguma boa pergunta, não temos uma resposta clara para essa questão. Contudo, até amanhã.